Olá! Começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
Na apresentação, Chico Almeida
e Patrícia Guimarães.
No programa dessa semana, vamos tratar da mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais durante o Grito da Terra nos Estados e da Jornada das Margaridas, lançada no Rio Grande do Norte.
Também vamos falar sobre o programa de garantia de preços para a agricultura familiar e sobre as discussões para mudanças no Código Florestal Brasileiro.
O recado que vem da terra.
Na semana passada, uma grande mobilização de trabalhadores e trabalhadoras rurais agitou a região Nordeste.
É verdade, Patrícia. Os estados da região organizaram o segundo Grito da Terra Nordeste. Este ano, a mobilização reuniu 6 mil homens e mulheres do campo em Natal, Rio Grande do Norte. Quem acompanhou foi a repórter Cileia Pontes.
Fortalecimento da agricultura familiar, meio ambiente, política de convivência com o semiárido, criação de fundo de apoio regional e ajuda aos atingidos pela seca e enchentes. Esses foram os eixos que nortearam as propostas do segundo Grito da Terra Nordeste. A mobilização ocorreu nos dias 11 e 12 de agosto e contou com a presença de representantes de governos de vários estados nordestinos e do governo federal. Presente na abertura do Grito, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, prometeu reunir os secretários estaduais de desenvolvimento agrário para discutirem encaminhamentos de problemas existentes nos estados do Nordeste. O secretário de Finanças e Administração da Contag, Manuel dos Santos, explica que uma das principais vantagens do Grito Regional é fazer articulação entre as demandas dos estados e discutir os problemas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de forma mais ampla.
Nós poderíamos resumir que não tivemos assim uma negociação imediata que já possa responder para a maioria dessas demandas que nós temos, dessas dificuldades da região, mas pelo menos ficou encaminhado esses pontos de puxar tanto os prefeitos quanto os governadores e os ministérios mais diretamente envolvidos nessa questão para a gente continuar colocando em pauta essas dificuldades e procurar puxar o envolvimento de cada um para a gente avançar.
A mobilização começou em frente à superintendência do INCRA do Rio Grande do Norte. De lá, os manifestantes partiram em caminhada à Praça 7 de Setembro e se concentraram em frente à Assembleia Legislativa. O presidente da FETAG do Rio Grande do Norte, Manuel Cândido, conta como foi esse momento.
Foi muito interessante. Tivemos as falações do secretário Ademar, representando o ministro, a CONTAG, e, por fim, alguns deputados, federal, estadual, e também a governadora que veio trazer a resposta da pauta estadual, que além da pauta regional, nós também tínhamos construído uma pauta com o governo do estado, se tratando das questões mais específicas aqui nossa do Rio Grande do Norte.
O presidente da FETAG de Pernambuco, Aristides Veras dos Santos, também considerou a mobilização positiva.
A gente conseguiu avançar bastante na compreensão de que precisamos construir políticas estratégicas para o Nordeste de forma articulada, onde cada ente da federação seja responsável pela sua parte. Eu acho que nós demos um passo muito importante na articulação das políticas na região Nordeste, que andam um pouco desarticuladas.
É isso aí. Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais que participaram dessa importante mobilização no Nordeste.
Os direitos das mulheres do campo.
E o segundo Grito da Terra Nordeste encerrou com uma grande homenagem à sindicalista Margarida Alves, assassinada no dia 12 de agosto de 1983.
É verdade, viu, Chico? Os trabalhadores e as trabalhadoras rurais fizeram um ato político para lembrar a luta da dirigente e para marcar o início da Jornada das Margaridas 2009. Várias ações estão previstas para este mês. Vamos saber como foi esse evento com a repórter Cileia Pontes.
O lançamento da campanha Mulheres, Donas da Própria Vida aconteceu durante o ato público na Praça 7 de Setembro, em Natal. A campanha é voltada para o combate à violência contra mulheres do campo e da floresta. Ela foi lançada nacionalmente em novembro de 2008. Coordenada pelo governo federal, é conquista da Marcha das Margaridas 2007 e pauta de reivindicação histórica das trabalhadoras rurais. O ato contou com a presença da ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Nilceia Freire. A secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, Carmen Foro, enfatizou que o momento foi importante para reforçar a ousadia de luta das trabalhadoras do campo. Segundo ela, a inspiração vem de Margarida Alves e de outras mulheres que são exemplo para a luta feminina no campo.
E no Grito do Nordeste houveram inúmeras falas reforçando a ousadia das mulheres nesse momento político. A presença de uma ministra de Estado no meio da praça pública, a fala das mulheres, colocando o tema da violência na pauta do movimento sindical brasileiro, para nós tem um significado muito grande.
A importância da campanha de combate à violência contra mulheres do campo e da floresta foi elogiada pelo presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, Aristides Veras dos Santos.
É uma campanha que tem avançado, tem sido lançada nacionalmente, nos estados, nos gritos estaduais e também no nosso regional. É uma necessidade, pela realidade que a gente vive hoje, para que as lutas das mulheres sejam facilitadas, inclusive, com os homens compreenderem o seu papel e a gente acabando com essa vergonha que é, muitas vezes, a própria violência doméstica contra as mulheres.
Ainda no dia 12 de agosto, mais cedo, a ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Nilceia Freire, assinou com a governadora do Rio Grande do Norte, Vilma de Faria, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O pacto prevê várias ações de combate à violência contra mulheres do campo e da cidade.
Pelo fim da violência no campo.
O Grito da Terra no Mato Grosso teve resultados positivos. Durante a manifestação em Cuiabá, que reuniu cerca de 1.500 trabalhadores e trabalhadoras rurais, foi firmado um compromisso por parte do governo de que a FETAG Mato Grosso e outros movimentos sociais vão participar do Comitê de Conflitos Agrários no Estado.
O comitê tem poder de decidir sobre a retirada de famílias de áreas de assentamento. A reivindicação veio no momento em que vários despejos estão sendo feitos no Estado, inclusive com o assassinato de um trabalhador rural assentado. E a repórter Yara Balduino tem mais informações sobre a mobilização.
O secretário de Segurança Pública no Estado, Diógenes Filho, garantiu que o crime será investigado. Outros pontos acordados durante a mobilização foram a assinatura do termo de ajustamento de conduta sobre a questão ambiental no Estado e a liberação de R$ 61 milhões para a reestruturação da Empresa de Assistência Técnica de Mato Grosso, a EMPAER. O presidente da FETAG, Adão da Silva, considera o convênio de extrema importância.
Nós conseguimos uma parceria com o Estado em R$ 61 milhões para reestruturação da EMPAER, como aquisição de veículos, contratação de 630 técnicos de nível médio e nível superior, com a participação dos movimentos sociais na seleção desses técnicos, inclusive indicando filhos de trabalhadores rurais para trabalhar na assessoria técnica, principalmente nos assentamentos onde já reside. Eu acho que isso é um avanço muito grande e serve de exemplo para o Brasil.
Adão da Silva também considera importante o compromisso da Procuradoria Estadual de retomar ao menos metade das áreas que estão em processo na Justiça para a Reforma Agrária, o que deve beneficiar cerca de 10 mil famílias. Nas negociações com o governo federal, também ficou acertado a liberação de R$ 14 milhões e R$ 600 mil para as empresas de assistência técnica, social e ambiental.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Em Roraima, cerca de 1.500 trabalhadores e trabalhadoras rurais também participaram do Grito da Terra em Boa Vista. Os manifestantes ocuparam a sede do INCRA por 2 dias e só liberaram o prédio após um acordo que garantiu uma audiência no dia 18 de agosto com representantes do INCRA Nacional. O presidente da FETAG de Roraima, Luiz Carlos Gomes, reclama que as negociações feitas com o INCRA estadual não estão sendo cumpridas. Por isso, os trabalhadores e trabalhadoras rurais do Estado exigem a imediata substituição do superintendente do órgão no Estado.
Nosso Estado é um Estado que tem 53 projetos de assentamento e temos projetos de assentamento com 32 anos, que se tem uma ideia, até hoje, parte dessa população já não recebeu nem o primeiro crédito, que é um crédito apoio. Então você vê o descaso do INCRA com a população rural desse Estado. E isso já nos cansou de fazer tantas ocupações do INCRA e fazer negociação com o INCRA local e nunca ele cumpre com o que é comprometido-se com ele. E agora nós decidimos que só vamos negociar nossa pauta se for com o Internacional.
Ao todo, são 48 itens na pauta de reivindicações. Entre os principais pontos estão a criação de novos assentamentos, o georreferenciamento de todas as terras públicas no Estado, acesso ao crédito, recomposição do quadro de servidores do INCRA, implantação de uma ouvidoria agrária e efetivação do colegiado do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, no Estado.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
Em Rondônia, após 3 dias de mobilização, os trabalhadores e trabalhadoras rurais conseguiram bons resultados na negociação com o INCRA e com o Ministério do Meio Ambiente.
As negociações com o governo do Estado, porém, não avançaram. A repórter Yara Balduino tem mais informações.
A principal reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Rondônia é a revisão do Código Florestal, que, segundo o vice-presidente da FETAG, Fábio de Menezes, não atende às peculiaridades do Estado e da região amazônica. Após 5 horas e meia de ocupação da BR-364, a FETAG conseguiu uma audiência com o secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Ergon Krakek. Para Fábio de Menezes, o encontro foi positivo.
Avançamos bastante porque o EGON e o Ministério estão sensíveis a algumas questões colocadas. Debatemos também algumas estratégias para fazer esse debate também dentro das bases que não estão hoje na nossa base de apoio, a respeito de outras siglas partidárias, outros segmentos da sociedade, a fim de ganhar também corpo nesse debate no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.
Os manifestantes também ocuparam a sede do INCRA. Eles reivindicavam um encontro com um representante nacional do órgão. Na audiência, o diretor de programas do INCRA, Raimundo Lima, garantiu que será feito um mutirão para vistoria e reassentamento das áreas não ocupadas dos assentamentos. O INCRA irá estudar também uma forma de reverter a decisão contra os assentados que exercem cargos públicos. Trabalhadores e trabalhadoras que prestaram concurso para professores ou agentes de saúde, por exemplo, estão sendo notificados e podem perder o lote. As negociações com o governo estadual, porém, não avançaram. Tanto o governador José de Anchieta como secretários de Estado não receberam a comissão de negociação da FETAG, mesmo após manifestação em frente ao Palácio Campo das Princesas.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou novidades no Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, o PGPAF. As operações de investimento contratadas a partir da safra de 2008 também serão beneficiadas pelo programa.
Para 2009, foram incluídos mais 5 produtos no programa e houve aumento no valor do bônus dado aos agricultores.
Repórter Yara Balduino.
As novidades foram anunciadas com os novos preços de garantia para os produtos cobertos pelo PGPAF, que valem para a safra 2009-2010. Além das operações de investimento contratadas a partir da safra de 2008, as operações contratadas a partir de 2006, que foram prorrogadas, também serão beneficiadas. O bônus máximo pago a cada agricultor subiu de R$ 3.500 para R$ 5.000. Esse bônus é a diferença entre o preço de garantia e o preço de mercado, caso o valor do produto esteja abaixo do preço mínimo. O secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antônio Rovares, destaca que a tabela de novos preços beneficiou os agricultores familiares, ao reajustar valores defasados em relação à safra passada. Ele comemora a inclusão dos 5 novos produtos cobertos pelo PGPAF: babaçu, açaí, borracha natural extrativa, piqui e piaçava.
A inclusão de 5 novos produtos que são basicamente do extrativismo, que coloca também o extrativismo dentro da política nacional do PRONAF, especialmente com relação à garantia de preço.
O PGPAF foi criado em 2006 para garantir a sustentação dos preços de produtos da agricultura familiar. Antônio Rovares explica a importância do programa.
Até o momento, ou cerca até 2 anos atrás, nós tínhamos um instrumento importante, que era o CEAF, que é o nosso chamado Proagro Mais, mas não tínhamos uma política de garantia de preço como tinha, por exemplo, antigamente para toda a agricultura brasileira. Por isso, essa garantia de preço que podemos falar que é um preço mínimo garantido pelo governo, ele é uma garantia de que o agricultor familiar, no mínimo, terá o custo de produção e mais 10% de remuneração no seu preço no momento em que vai fazer o pagamento do seu financiamento.
34 produtos da agricultura familiar são cobertos pelo PGPAF, quase a totalidade das operações de custeio do Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
A Contag voltou a se reunir com o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minck, para tratar das alterações no Código Florestal Brasileiro.
Pois é, Chico, depois do anúncio de medidas pelo Ministério, a Contag discordou de alguns pontos e solicitou audiência com o ministro. Cileia Pontes acompanhou o assunto e tem mais informações.
No dia 22 de julho, o ministro Carlos Minck assinou 3 instruções normativas que tratavam da recuperação de áreas de preservação permanente, as APPs, e de reserva legal. As medidas também tratavam do plantio de árvores frutíferas, nativas ou exóticas para recomposição de APPs e procedimentos técnicos para execução do manejo florestal sustentável. Após analisar as medidas, a Contag avaliou que os textos não garantiam tratamento diferenciado para a agricultura familiar, conforme negociado com Carlos Minck durante e depois do Grito da Terra Brasil 2009. Ele, então, suspendeu a publicação das medidas e aceitou conversar com a Contag. Participaram do encontro o presidente da entidade, Alberto Brock, a vice-presidente Alessandra Lunas, o secretário de Terceira Idade, Natalino Cassaro, e a secretária de Meio Ambiente, Rosicléia dos Santos. Ela explica que o ministro aceitou refazer o texto das instruções normativas.
A avaliação que a Contag saiu da audiência é uma avaliação muito boa, porque o ministro assegurou mais uma vez que o acordo está mantido e que as instruções normal pode mexer no conteúdo, que era uma instrução mais no momento, mas que podia entrar outras questões e observações da Contag.
Durante a reunião, foi formado um grupo de trabalho para discutir a mudança do texto das instruções normativas e de outros instrumentos que possam garantir tratamento diferenciado para a agricultura familiar na legislação ambiental.
É, Patrícia, vamos ficar atentos às discussões e dar um voto de confiança ao ministro do Meio Ambiente, acreditando que a pauta da Contag será atendida.
Com certeza, Chico. E para finalizar esse assunto por hoje, informamos que o tema Legislação Ambiental e Agricultura Familiar e Camponesa será debatido em seminário pelo Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo.
O seminário ocorre nos dias 17 e 18 de agosto, em Brasília. A secretária de Meio Ambiente da Contag, Rosicléia dos Santos, será uma das debatedoras. E para encerrar o programa desta semana, vamos homenagear a força das trabalhadoras rurais com a música Maria Maria, de Milton Nascimento, a voz da eterna Elis Regina.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.